Prefácio.
Você que nasce, você que cresce, você que luta para se manter, você que pede para sobreviver, você que olha com toda curiosidade, a fim de saber a verdadeira verdade, estamos a fim de saber, a fim de saber, a fim de saber.
Citação de abertura, Falar a Verdade, Cidade Negra. Leitura do capítulo por Elito Rodrigo Cavalcante.
Se você é cinéfilo, com certeza já teve a curiosidade de saber como foi feito um filme. Sabe quando você assistiu aquela cena que fez sua mente explodir? Ao sair do cinema, foi correndo para casa e acessou algum buscador de making-off do filme? Então, já pensou em ter essa mesma curiosidade pelo design das coisas ao seu redor? Imagine que bacana assistir um making-off do seu telefone celular brilhante. Ou do seu carro querido, ou daquela poltrona tão confortável. Saber por que foi feito daquele jeito, daquela forma, com aquele material. Entender por que você gosta tanto daquele objeto e conhecer as pessoas que o fizeram. Imaginemos uma utopia na qual você tem um making-off de tudo o que deseja, não só um make-off comercial, desses que parecem mais uma propaganda, mas algo próximo de um documentário que leva ao pé da letra a tradução making-off, a feitura de. Mostrando todos os detalhes do processo, sem segredos. Além de aprender mais sobre o objeto, você poderia aprender também sobre design, valorizando o trabalho de quem fez. Veja, por exemplo, o objeto ao lado. Você já viu um desses? Caso não, tente adivinhar o que é isso. Para que serve? Por que foi feito desse jeito? Quais são seus componentes? Você dificilmente poderá responder essas perguntas apenas vendo uma imagem. Mas quando souber, você, a imagem terá um significado completamente diferente. Isso é uma taça especialmente feita para servir uma bebida chamada capeta, encontrada no litoral sul brasileiro. O capeta é uma mistura de outras bebidas, variando a composição de local para local. Essa taça foi feita com o recipiente do ingrediente mais comum da bebida, a vodka russa. A taça é feita com a garrafa de vodka cortada ao meio e colada ao contrário. É feita assim para reaproveitar o material de descarte e, ao mesmo tempo, permitir o compartilhamento da bebida. A taça avantajada serve uma mesa inteira. Agora que você conhece um pouco mais sobre o objeto, você pode apreciá-lo muito melhor. Pode reconhecer a sustentabilidade da prática de reciclagem, o papel social no entretenimento, a criatividade do empreendedor popular. O making-off do produto se torna um consumidor consciente, não só dos aspectos negativos do consumo, mas principalmente dos aspectos positivos. O problema é que hoje em dia esse conhecimento sobre o produto não está disponível para os consumidores. É bem comum entre os arquitetos, designers e programadores a prática de desmontar brinquedos para saber como funciona quando eram crianças, abrir aparelhos eletrônicos para descobrir de onde vem o som, pintar com canetinha sem medo de errar, montar cidades incríveis com massinha e bloquinhos coloridos. Mesmo que você não seja um arquiteto, um designer ou um programador, é provável que tenha feito isso em algum momento de sua vida. Porém, assim como a maioria das pessoas, acabou perdendo essa liberdade de experimentar. A curiosidade acaba sendo tolhida, deixando em seu lugar bloqueios e medos. Esses, quando se espalham pela sociedade, ganham formas oficiais, como, por exemplo, a guerra de patentes e dos direitos autorais. Anos atrás, era comum saber trocar uma tomada, arrumar um chuveiro, tricotar uma blusa ou consertar um carro. Hoje, desconhecemos totalmente o processo de fabricação, a planta baixa e até mesmo a receita daquele bolo. É preciso recuperar esse contato com as coisas. O making-off pode ser um primeiro passo. Ao invés de ser considerado um extra de pouco valor, uma das propostas desse livro é transformar o making-off em parte integral do produto. Um making-off que se crie enquanto se faz o produto, na esperança de, uma vez lançado, o produto possa ser continuado por quem deseja. As ideias sobre o produto vão se acumulando e se espalhando, promovendo uma inovação coletiva e não somente pontual. É isso que esperamos com esse livro: a proliferação de projetos livres e abertos, promovendo uma inovação social. Para começar, eis que apresentamos o making-off do próprio livro.
Como este livro foi feito? Caminhante, não há caminho. Se faz caminho ao andar.
Citação de abertura, Antônio Machado. Leitura do capítulo, Daniela Thieme.
Este livro foi escrito em uma semana, entre 9 e 14 de janeiro de 2012, utilizando a metodologia de colaboração ágil BookSprint, booksprint.net. Para ser coerente com as ideias do livro, todas as pessoas ligadas à comunidade Faber-Ludens foram convidadas a participar do livro. O chamado foi feito via lista de discussão, Facebook, Twitter e outras redes sociais. Foram utilizados 3 espaços para colaboração: o escritório do Instituto Faber-Ludens em Curitiba, a plataforma corais.org e a ferramenta de videoconferências bigbluebutton.org. Ambos software livre. Várias pessoas passaram por estes espaços e colaboraram em diferentes partes do livro.
O plano.
O pensamento tem poder, mas não adianta só pensar. Você também tem que dizer. Diz, porque as palavras têm poder, mas não adianta só falar. Você também tem que fazer.
Citação de abertura, Se Liga Aí, Gabriel, o Pensador. Leitura do capítulo por Luiz Felipe Santos, vulgo SED.
Design é um desses termos que vem alargando seu significado progressivamente nas últimas décadas. Hoje em dia, estratégia de negócios é design, organização de informações é design, decorar ambientes é design, cortar cabelo é design, tudo virou design. Ao invés de tentar conter o alargamento e censurar a utilização do termo design para qualquer coisa que não seja um projeto profissional, a proposta desse livro é ajudar a compreender por que as pessoas estão se apropriando do termo e potencializar o que elas podem fazer com isso. Se as pessoas dizem que design é tudo isso, por que defender que design é menos do que isso? Por que restringir a um tipo específico de design se podemos perceber similitudes entre as diferentes interpretações do termo? Talvez o termo design esteja se expandindo porque o próprio design, como área do conhecimento humano, esteja também se expandindo. A presença do design na sociedade está sendo cada vez mais percebida e repensada por outras áreas. Design está sendo entendido como uma das áreas capazes de lidar com a complexidade da vida moderna. A unidade na diversidade de fundamentos que alicerçam o design tornam-o plenamente inclusivo e, ao mesmo tempo, coerente. Design, em sua essência, é sobre fazer planos. Existem basicamente 3 tipos de planos. Um plano fechado tem começo, meio e fim definidos. O começo é uma intenção que se concentra no objetivo. Os meios são escolhidos e desenvolvidos para atingir o objetivo. Não se questiona o meio, desde que esse leve ao fim. Na verdade, no plano fechado, o meio é irrelevante e o fim é igual ao começo. O plano não muda enquanto é executado. O resultado não é compartilhado, não serve a outros fins. É como um projeto sigiloso de desenvolvimento de novos produtos, que, não dando certo, termina engavetado. O plano aberto começa com uma pergunta. Pode não se saber exatamente onde se quer chegar com o plano. O plano em si é desenvolvido em sua execução. A pergunta não é direcionada a algo ou a alguém. É uma pergunta aberta. Qualquer pessoa pode respondê-la. Porém, a pergunta inicial deve ser respondida, mesmo que sejam muitas as respostas. O importante para o plano aberto é que o resultado do plano sirva aos vários fins. A ciência trabalha com esse tipo de plano. O plano livre começa pelo fim, ou melhor, pelos fins atingidos por outros projetos, pela reação às limitações impostas por eles, por suas falhas e frustrações. É uma espécie de trabalho terapêutico onde as intenções são repensadas constantemente. O meio é fundamental, pois não há fim para o plano livre. O plano é continuar sempre, sem objetivos definidos. Ao invés de fins, o resultado do plano livre são vários começos, vários outros planos que surgem a partir deste, planos que, por sua vez, podem ser fechados, abertos ou livres. Esses tipos de planos são descrições genéricas que não acontecem de fato isoladamente. Planos de diferentes tipos se cruzam, começam e não terminam, terminam e não começam. As pessoas fazem planos em situações específicas, e seu fazer muda de acordo. Por isso, design é definido de diferentes maneiras.
Liberdade relativa não é liberdade. Liberdade atrás da grade não é positiva. Liberdade negativa é negar a verdade. Liberdade de verdade é vida, viva, viva. Viva, 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 viva. Livre, 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 livre. Vida, 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 vida. Livre, 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 livre.
O movimento.
Uma nova esperança. Sofri na tempestade, agora eu quero a bonança. Povo tem a força, precisa descobrir. Se ele lá não fazer nada, faremos tudo daqui. Quero ver, eu só quero é ser feliz. Andar tranquilamente na favela.
Citação de abertura: eu só quero é ser feliz. MC Cidinho e MC Doca. Leitura do capítulo por Rodrigo Gonzato.
O termo Open Design apareceu pela primeira vez em 1999, entendido como design cujos criadores permitem sua livre distribuição e documentação, além de modificações e derivações, numa definição semelhante do modelo de software livre. Seus autores, da ONG Open Design Foundation, vislumbraram um caminho para promover um método alternativo para o design e o desenvolvimento de tecnologia, a partir da livre troca de informações sobre design. O recente lançamento do livro Open Design Now chamou atenção para a importância do assunto em uma audiência mais ampla de profissionais, estudantes, críticos e entusiastas. O pesquisador italiano Máximo, fundador do projeto OpenP2PDesign.org, escreveu uma série de artigos intitulados Open Design is Going Mainstream Now, que mostram como é sintomático o surgimento de plataformas e projetos, como OpenIDO e o FrogMob, que permitem que as pessoas participem diretamente nos projetos de design dessas empresas. De concursos como Unlimited Design Contests e de iniciativas de colaboração e compartilhamento de conhecimento, como Drug e Design for Download. Junto a esta movimentação, temos novas ferramentas, como as impressoras 3D, placas Arduino, hardware livre e as novas possibilidades geradas a partir do acesso à informação. Atualmente, propostas em torno das iniciativas de Open Design aparecem pelo mundo todo. No Brasil, temos o Design Livre, iniciativa experimentada em espaços como o Instituto Faber-Ludens, Corais.org e Let's Evo. Esse livro que você está ouvindo sinaliza uma exposição de ideias que vem sendo desenvolvidas nos últimos anos. A indefinição de design livre. Definir tem suas vantagens e os seus problemas. Se definir é parar um conceito no tempo, impedindo sua transformação, então a definição de design livre só poderia ser uma antidefinição. Design livre é um processo colaborativo orientado à inovação aberta. Essa definição é puro pleonasmo. Todo o processo de design é colaborativo. Não existe produção individual desligada da sociedade. O design livre é aberto, como todo design é em algum nível. Não há como ocultar o design em sua totalidade. De outra maneira, ele não seria consumido, acessado, tocado, usado. O que pode ser escondido é justamente a maneira de como fazê-lo. Nessa definição que falamos, o principal argumento de definição do design livre está na palavra processo, na preocupação com o projeto durante o projeto, e não apenas como um pressuposto do produto. O foco não é apenas que o resultado seja aberto, mas que a colaboração esteja integrada no processo.
Vamos lá, quero ver. Eu só quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci.
As propostas.
Melhor, a gente quer carinho e atenção. A gente quer calor no coração. A gente quer sua mãe de prazer. A gente quer ter muita saúde. A gente quer viver a liberdade. A gente quer viver felicidade.
Citação de abertura. É, de Gonzaguinha. Leitura do capítulo, Ana Laura Gomes.
Até aqui, oferecemos uma discussão conceitual pesada, sem mostrar muitos exemplos. Muitas propostas foram levantadas, mas reconhecemos que nem todas são viáveis no momento. Nas próximas páginas, mostraremos as propostas que o design livre defende, que já estão sendo implementadas em vários lugares do mundo. Estas propostas não esgotam as possibilidades do design livre, mas estão aqui apenas para mostrar que é possível desenvolver projetos práticos e lucrativos com design livre. Sensibilizar para o consumo consciente. Por quê? Consumidores podem tomar melhores decisões quando têm informações sobre a origem do produto. Como? Rótulos mais descritivos e manuais com informações sobre a origem do material, pegada de carbono, processo de concepção e fabricação. Exemplos. A ONG Carbon Print mensura o impacto ambiental de produtos pela pegada de carbono. Entregar projetos com documentação apropriada. Por quê? Documentação é útil para fazer modificações ou manutenção enquanto se usa. Como? Utilizar ferramentas colaborativas que capturem o raciocínio sobre o design durante a colaboração. Exemplo. Jensen Harris, o designer por trás do Microsoft Office 2007, publicou um blog contando como foi o processo inteiro de concepção, permitindo que as pessoas comentassem e interferissem no design. Suportar manutenção. Por quê? Os serviços oficiais de manutenção são caros para as empresas e frustrantes para os consumidores. Como? Manuais mais completos, comunidades faça você mesmo. Exemplo. O website iFixit oferece tutoriais ilustrados de como desmontar e montar equipamentos Apple, permitindo a substituição de qualquer peça. Customizar em massa. Por quê? A demanda por identificação dos consumidores está se tornando cada vez mais diversa. Como? Oferecer aplicativos para o consumidor simular a combinação de variáveis de produção. Exemplo. O Nike ID permite escolher as cores de cada parte do tênis, materiais e até escrever uma palavra. Convidar os usuários a participar do design. Por quê? Cria comunidade em torno de produtos. Como? Caixa de sugestões, plataformas de crowdsourcing, oficinas de design participativo. Exemplo. O website Quirky permite que as pessoas contribuam com ideias para novos produtos e recebam participação nos lucros proporcional ao grau de envolvimento com o projeto. Junto com o produto, vai também um vídeo de como foi feito. Incentivar gambiarra e adaptação. Por quê? As pessoas têm necessidades emergentes que não podem ser previstas pelo projeto inicial. Como? Modularizar, adotar padrões, monitorar as adaptações feitas pelos usuários. Exemplo. Bug Labs é uma plataforma que oferece componentes que se combinam para formar telefones, videogames, tocador de música ou qualquer outra aplicação. Compartilhar códigos-fonte. Por quê? Estende o alcance de influência, transparência política. Como? Oferecer repositórios de códigos. Exemplo. A Designoteca Brasileira permite compartilhar arquivos CAD de produtos ou peças de produtos. É possível verificar também que fornecedores são capazes de produzir tais peças. Produzir localmente. Por quê? Boa parte dos custos e impacto ambiental se dão pela dispersão geográfica da cadeia produtiva. Como? Máquinas de produção em pequena escala ligadas em rede. Exemplo. O Fab Lab Amsterdam, mantido pela Wax Society, faz parte de uma rede internacional de espaços para impressão 3D, corte a laser e prototipação de eletrônicos, criada pelo MIT. Financiar amadores. Por quê? Amadores não estão sujeitos aos formatos padronizados de mercado e podem trazer novas ideias. Como? Incentivos governamentais, concursos, crowdfunding. Exemplo. No Catarse, um amador pode criar um projeto e receber financiamento de seus amigos, que se juntam adicionando pequenas quantias.
A importância do software livre.
Mas se eu quero e você quer tomar banho de chapéu ou discutir Carlos Gardel ou esperar Papai Noel, então vá, faz o que tu queres, pois é tudo da lei.
Citação de abertura, Sociedade Alternativa, de Raul Seixas. Leitura do capítulo, Mônica Possel.
Quando se fala em software livre, logo vem à cabeça o projeto Linux. Um sistema operacional que pode ser instalado gratuitamente no seu computador. Mas software livre não são apenas programas gratuitos. Software livre é um modo de produzir software que pode gerar ou não ferramentas gratuitas. Ser grátis não é seu principal objetivo, mas sim garantir quatro outras liberdades fundamentais. A liberdade de executar o programa para qualquer propósito. A liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para suas necessidades. A liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar o seu próximo. A liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie deles. Um dos fatores que contribuíram para a difusão do movimento de software livre foi a abertura da internet, para além das fronteiras militares e universitárias. Os projetos de software livre se apropriaram da rede para distribuir e convocar voluntários a contribuir. No caso do Linux, a partir de um código inicial elaborado por Linus Torvalds, milhares de programadores espalhados pelo mundo e conectados pela internet desenvolveram um sistema operacional extremamente robusto, capaz de competir com os produtos de grandes indústrias de software. Analisando o fenômeno, Eric Raymond sugere a metáfora da catedral e do bazar para diferenciar o modelo de desenvolvimento da indústria tradicional e dessas redes de colaboradores voluntários. O modelo catedral consiste em subdividir as tarefas de programação do sistema entre um número limitado de programadores, reduzindo ao máximo os cargos que teriam a visão geral do sistema para, dentre outros motivos, assegurar a sigilosidade comercial do projeto. O modelo bazar era exatamente o oposto: lançar o conceito do produto o mais breve possível, mesmo que incompleto ou com falhas, e abrir seu código-fonte para que qualquer pessoa pudesse contribuir diretamente ao projeto usando as ferramentas de comunicação pela internet. O software livre inaugurou uma nova forma de produção, entretanto, seus produtos geralmente são elaborados com maior foco em conseguir desenvolver suas funções do qual no real uso que será feito delas. De certa maneira, o ideal expresso é o que o usuário desses produtos também seja um programador, ou então que venha se tornar um. Para quem não faz parte desta comunidade, só é possível participar dela sabendo ou aprendendo a escrever códigos. Para quem já faz parte, é criada uma barreira que impede que outros conhecimentos sejam aproveitados, resultando na perda de contribuições de pessoas que simplesmente não conseguem se aproximar. participação de usuários. No design, especialmente em domínios da comunicação e da interatividade, é senso comum reconhecer a importância dos não-designers, geralmente caracterizado na figura de usuário. Incluir estes no processo de desenvolvimento é fundamental. Diferentes metodologias de design atuam com graus de aproximações diferentes com o usuário. Este, que é considerado não-designer, um não-desenvolvedor, é, enfim, a razão de se desenvolver e de se projetar. Desta mesma forma, design livre assume a importância de se incluir também neste processo de participação do software o usuário que não programa, entendendo que o software livre não se restringe a software. No software livre, a colaboração gira em torno do código-fonte de programação, especificado numa linguagem objetiva, compartilhada e aceita por todos os colaboradores. Quando passamos ao design livre, a questão do compartilhamento é mais difusa, pois não existe uma linguagem capaz de dar conta da multiplicidade de significados num sistema limitado. As comunidades de software livre desenvolveram métodos e ferramentas muito eficientes para compartilhar códigos de programação. Porém, as interfaces dos softwares desenvolvidos desta forma costumam ser difíceis de usar para usuários não envolvidos nesse processo. Não se sabe muito bem como trabalhar o design no software livre, pois a dinâmica de desenvolvimento é diferente. O design no software proprietário se baseia em pesquisa com usuários presenciais e decisões centralizadas. Isso não funciona no software livre, quando o desenvolvimento é distribuído geograficamente e assíncrono. Por essas e inúmeras outras distinções, essas comunidades têm se mantido distantes. O design livre busca caminhos para aproximar a comunidade de design da comunidade de desenvolvedores de software livre, entendendo que os desafios para que isto aconteça não se resumem a questões puramente técnicas. O acesso de diferentes comunidades ao software livre é benéfica em diversas formas. Um exemplo foi da aproximação entre direito e tecnologia da informação. O conhecimento profundo sobre códigos e programação daqueles resultou no encontro de brechas legais que ajudaram a garantir a efetiva liberdade do software livre. Não é uma questão de colocar design no software livre. Existe design em todos os projetos de software livre. O que nem sempre há é o exercício do pensamento projetual sistemático. Também não é uma questão de apenas existirem designers em projetos software livre e esperar que dali resultem software livres mais fáceis de usar. Software livres usáveis podem simplesmente desencorajar pessoas a querer ir a fundo no software e melhorá-los, e aceitando-os como estão, sem trabalhar sua capacidade de transformá-los. É preciso disseminar uma cultura de design consciente. Ferramentas livres. O design livre, antes de ser design livre, era entendido como design com software livre. O termo era utilizado para designar eventos, concursos e desafios que incentivavam e disseminavam a prática do design utilizando software livre. Com o design livre, buscamos mostrar como o design não se torna livre só por usar ferramentas livres, mas precisa de ferramentas livres para garantir sua liberdade. Se assim não for feito, como espera-se que as pessoas tenham acesso às fontes se elas não possuírem as licenças dos programas proprietários? Esse é o software-centrismo, tendência em menosprezar a diversidade de ferramentas disponíveis, acreditando que todas as outras pessoas possuem, usam ou deveriam usar o mesmo software que ela. A utilização de software livre ainda causa polêmica entre designers. Alguns acham impossível, uma utopia. Outros consideram antiprofissional, uma perda de tempo. Contrariando esta perspectiva, vários pioneiros buscaram atrair interesse em disseminar conhecimento sobre a prática de design com software livre, mostrando como uma pessoa pode utilizá-los para fazer trabalhos de qualidade, superando inclusive aqueles que utilizam ferramentas proprietárias. Design livre, entretanto, não é a mera utilização de ferramentas de código aberto na execução de projetos, embora elas sejam de fato utilizadas e preferidas quando possível. A proposta do design livre é abrir o processo de desenvolvimento de software e hardware para todo tipo de usuário. É tão importante abrir o processo quanto o código-fonte, que é o resultado deste processo. Abrir o processo significa que existe a possibilidade de participação em vários níveis. Uma pessoa pode colaborar com códigos de programação, porém, outra que não tem conhecimento para tal pode participar da elaboração dos fluxos de interação, do layout das interfaces, da definição de novas funcionalidades. Usando aplicativos web e arquivos abertos, é possível habilitar a colaboração em aspectos que vão além do código de programação. Não há software intuitivo. Tratando especialmente de software proprietários, como os que são comumente utilizados por designers, basta ver o primeiro contato de um iniciante para ver que não são nada fáceis de aprender. O famoso flanelinha de mouse, que os designers tanto odeiam, reflete esta problemática. Dominar essas ferramentas exige prática e conhecimento. Não é o software que se adequa a partir do conhecimento do seu usuário, mas o contrário, forçando muitos a desistirem da empreitada. É preciso reconstruir suas próprias ferramentas para que assim sejam realmente suas.
Código do design.
O que será que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas.
Citação de abertura: O que será? Chico Buarque e Milton Nascimento. Leitura do capítulo por Gonçalo Ferraz.
O código é o filtro pelo qual as expressões dos participantes de um processo adquirem existência própria, tornando-as compartilháveis. A expressão em linguagem natural é codificada numa linguagem delimitada que facilita seu armazenamento. Quando o participante recebe uma expressão de outro participante, ele pode abri-la e continuar o trabalho, mas precisa usar o mesmo código para compreendê-la. Na prática do design são usados diversos códigos: escrita técnica, grades visuais, cromias, templates e outros. O problema é que nem sempre os códigos são capazes de expressar tudo o que é necessário para haver uma comunicação completa. Os códigos em design encontram-se ainda em fase embrionária, carecendo de sistematização e ferramentas apropriadas. Uma das propostas do design livre é desenvolver o código do design além do processo tradicional, no qual os códigos servem basicamente para gerar a documentação e anotações das decisões finais do projeto. Aqui, o código torna-se um ponto-chave, funcionando como uma espécie de rastro do processo e permitindo que ele seja refeito, redesenhado, reescrito. Esta é uma necessidade da comunicação do designer com outro designer, com quem desenvolve e produz, com quem necessita do design. Os códigos devem possibilitar o mínimo para habilitar a colaboração. Não há necessidade de fazer uma máquina compreender o design. Enquanto as pessoas estiverem participando do processo, podemos contar com a capacidade de ler as entrelinhas. Precisamos desenvolver ferramentas que permitam essa ambiguidade na comunicação, sem, no entanto, descartar as vantagens produtivas da organização sistemática. Estruturas eficientes, que possam ser usadas sem dificuldades, mas que possam ser abertas e modificadas caso haja uma quebra no fluxo comunicativo. O importante é saber lidar com essa quebra, pois ela inevitavelmente acontecerá. A fluidez no processo criativo depende de uma série de conceitos que deixam detalhes de lado para permitir concentrar-se no todo. Contudo, detalhes deixados de lado terão que ser reconsiderados. A máquina vai parar e, caso não se saiba como consertá-la, a máquina se torna uma caixa preta. A metáfora da caixa preta é utilizada para exemplificar processos nos quais se insere algo de um lado da caixa, o input, e se retira o que aparece na saída da caixa, o output. Você não sabe e não pode saber o que acontece ali dentro. Só tem acesso às entradas e saídas. Um exemplo: você aperta um interruptor e uma luz acende. Tudo fica bem, a não ser quando acontece um problema e ao apertar o interruptor a luz não acende. Então se percebe que, para a luz acender, não basta apertar o interruptor. Há uma conta que pode não ter sido paga, há uma empresa que pode estar com algum problema, há uma hidrelétrica que pode estar sem água. E é aí que começa a surgir a pergunta: como é que isso realmente funciona?
O software livre busca libertar os usuários da caixa preta. Entretanto, mesmo abrindo as caixas, temos outros códigos e questões não codificáveis que estão além dos códigos de programação do software, como a emoção, a cultura, a política, que também fazem parte deste processo. Assim, um código aberto pode ser também uma caixa preta, se o processo de desenvolvimento dele próprio for uma caixa preta. Por que o processo de design precisa acontecer de modo obscuro? Existem questões que ninguém deveria saber? O design livre permite a abertura do processo de criação em sua máxima transparência, e ainda que o controle seja feito por todos. Ele não é um projeto estagnado, é projeto vivo que pode ser alimentado para crescer e gerar uma prole como parte do seu DNA. O design livre é adaptável, basta o esforço da comunidade interessada para que ele ocorra. Diferentemente do software livre, onde os projetos fork, o garfo em inglês, são desvinculados do projeto principal, no design livre, os forks são o objetivo principal. Eles são o vínculo verdadeiro que existe entre o projeto e a realidade, demonstrando que alguém tomou considerável esforço para transformar o projeto em outra coisa, mudando inclusive sua ideologia de base. Meta-design. Mas afinal, que tipos de conhecimento, além da própria experiência prévia, são necessários para a efetiva participação de uma pessoa no processo de design? Johann Ernst von Hacking apresenta três categorias de conhecimento geral de design: conhecimento de objeto, que representa os conhecimentos sobre as características e propriedades dos artefatos e seus materiais; conhecimento de realização, são os conhecimentos sobre os vários processos físicos a serem utilizados para fabricar ou construir os artefatos projetados; e o conhecimento de processo, que consiste nos conhecimentos sobre as características e propriedades dos processos de design, que podem ser utilizados para produzir um novo processo de design. Os objetos, obviamente, só oferecem os conhecimentos de objeto. São necessários meta-objetos, coisas que nos ajudem a entender os objetos. Outra proposta do design livre é abrir essas meta-coisas para o aprendizado, adaptação, colaboração e subversão. Criar suas próprias ferramentas de trabalho a partir do próprio trabalho. Dois exemplos contrastantes são o calçado de borracha criado pelos seringueiros do Acre e a sandália Crocs fabricada nos Estados Unidos. O calçado brasileiro foi uma inovação pelo menos 100 anos antes da Crocs. Mas não teve o impacto deste último, e acabou sendo um calçado barato para quem não podia comprar sapato de couro. Não se espera que o trabalhador braçal ou usuário pense fora da caixa. Entretanto, designers dificilmente conseguem superá-la também. Existe uma série de caixas que restringem o design. Metodologias, ferramentas, princípios, tendências e estilos. O designer trabalha dentro das caixas a maior parte do tempo, escolhendo dentre opções de cores e tamanhos. Uma frase de David Freeman, escritor de roteiros para games, ilustra bem essa possibilidade. Encontre o clichê e então jogue-o fora. É preciso saber o que é o normal para ser inovador. Não é uma questão de pensar fora da caixa. Inovação é repensar a caixa. Pensar a caixa é repensar o design. É ir do design ao meta-design, tal como ir da linguagem à meta-linguagem, a linguagem que fala da linguagem. O design do design. Existem duas grandes teorias no Brasil sobre meta-design. A primeira é apresentada no livro Meta-Projeto, de João de Moraes. Baseando-se na tradição do Meta-Projeto italiana, Moraes propõe que o estudante de design faça um estudo preparatório antes de iniciar o projeto, levantando todas as informações necessárias para um projeto consciente das possibilidades. O livro apresenta de forma inequívoca o Meta-Projeto como uma fase anterior e separada do projeto. A segunda abordagem é desenvolvida por Caio Vassão, no livro Meta-Design. Vassão coloca a questão do Meta-Design numa perspectiva abrangente, como a tendência geral de formalização da sociedade. Preocupado com o empobrecimento da experiência da vida numa sociedade totalmente projetada, Vassão propõe a arquitetura livre. A arquitetura livre não rejeita o meta-design, mas recomenda que o meta-design seja revisto constantemente. Sua tese sobre arquitetura livre é uma das principais referências para o design livre. Ao invés de abordar o design como um processo abstrato ou uma habilidade do indivíduo, ele desenvolve a noção de projeto coletivo. Isso torna suas ideias muito mais interessantes para fundamentar projetos em grupo como atividade pedagógica. Quando o designer trabalha sozinho, sua reflexão sobre o meta-design acontece em seus pensamentos. Porém, quando o projeto acontece em grupo, o meta-design se torna mais visível. Ele é obrigado a verbalizar, escrever ou expressar de alguma forma sua reflexão para participar do processo.
Digerindo a tecnologia.
Vamos comer Caetano, vamos revelarmos-nos.
Citação de abertura: Vamos comer Caetano, de Adriana Calcanhoto. Leitura do capítulo: Rodrigo Gonzato.
Embora a maioria das pessoas prefira falar de tecnologia em um tom pessimista, existem aqueles que ajudam a dar corpo ao discurso que afirma que o design humaniza as tecnologias. Este argumento, claro, é um pleonasmo. Não há nada mais humano do que a tecnologia, principalmente em suas aplicações mais abstratas, ditatoriais, mortíferas e até doentias. Embora algumas pessoas digam que isso é desumano, é fato que não há outra espécie de vida nesse planeta capaz de fazer tal coisa senão o próprio ser humano. A tecnologia, entretanto, é apenas uma das possibilidades de ser humano. Enquanto ela ainda for celebrada como o principal vetor de mudança social, estamos perdendo a oportunidade de desenvolver outras habilidades humanas, como o amor, a arte e a espiritualidade. Cada vez que alguém repete, o advento tecnológico transformou nossas vidas assim e assado, não vemos outra possibilidade de novas mudanças, a não ser pela própria tecnologia. Não há uma via transcendente, não há outro caminho. o capital faz a festa, levando recursos naturais que parecem infinitos para a produção de bugigangas que servem para solucionar problemas causados por outras bugigangas. Mas é claro que isso não vai sustentar por muito tempo. Raptaram a esperança de um mundo melhor, embalaram e vincularam com o processo de compra. Pelo Design Livre, queremos trazer de volta essa esperança por uma sociedade melhor, mais realizada por sujeitos autônomos. A tecnologia como parte do sujeito, não como uma entidade externa, sob seu controle pelo conhecimento ou pelo sentimento. Por isso, o Design Livre também assume a posição de lembrar que todo design é político, tem efeito na vida social, modifica a percepção da realidade. Fazer design é fazer escolhas que interferem na vida das pessoas de maneira impactante. E mais, os cidadãos devem ter direito a poder influenciar e decidir sobre o que interfere em suas vidas. Um bom exemplo são alguns processos relacionados à gestão democrática dos orçamentos participativos, modelo adotado por algumas cidades para melhorar a transparência de suas contas e para trazer à população, que é usuária dos serviços públicos, a possibilidade de decidir a destinação dos recursos, reconhecendo através da sua percepção quais as prioridades e assumindo corresponsabilidades. Está claro que existe uma demanda reprimida de pessoas que sentem que projetar bannerzinhos, logozinhas e sitezinhos não é o suficiente, que acreditam que design é poder de transformação, que seu conhecimento e suas habilidades podem e são úteis para a sociedade, mas que poderiam ser muito mais. Vivemos presos ao paradigma de que a inovação é feita por gênios isolados. Einstein, Newton, Gates, Jobs, ainda estamos aprendendo a reconhecer com naturalidade a inovação realizada pela multidão. No design livre, o conhecimento vem de diversas fontes. Especialistas, leigos, curiosos, entusiastas, das próprias pessoas que vão utilizar o resultado do processo de design até pessoas distantes, que vivem sobre outras condições e culturas. Por seu foco não estar apenas em um produto final e o conhecimento gerado também ser parte do produto, isso permite que o design sirva a mais pessoas e durante mais tempo. O design livre abre possibilidades na produção e no consumo de design, criando uma base de conhecimentos, um chão comum de trabalho e reflexão. Enxurradas de conhecimentos sobre as decisões de design se perdem no correr dos projetos. Quanto a comunidade de design se beneficiaria caso um Design Leaks despejasse informações de cases que conhecemos e que fazem parte do nosso dia a dia, conhecimentos que pudessem ser utilizados por outros designers? Teríamos uma cultura de design baseada na mediação. E é inegável o papel fundamental do design na mediação de valores da cultura através dos objetos e interfaces. A mediação não é aquilo que sai da mão de um designer, mas a técnica aprimorada que permite a apropriação do design para diversos fins. A liberdade que o design livre defende não é a liberdade do designer, mas a liberdade do usuário de projetar enquanto se usa, de ser também um designer, permitir que cada um se veja como autor do uso que faz dos objetos e interfaces à sua volta. Em última análise, o design livre legitima a participação de todos na cultura material. No mínimo, realiza-se a aproximação entre o uso efetivo do projeto idealizado, dois momentos que costumam ser totalmente afastados no discurso tradicional, mas que são apenas duas faces da mesma moeda. Projeto cultural. No design livre, a proposta é que os projetos sejam reprojetados espontaneamente, num processo de remixagem cultural contínua. Para comer meus próprios semelhantes, eis-me sentado à mesa. Frase de Augusto dos Anjos. Além do incentivo à colaboração dentro dos projetos, essa ideia se torna forte com a colaboração entre projetos. É um canibalismo cultural, utilizar projetos anteriores para desenvolver o seu. Com o uso de licenças Creative Commons, esse canibalismo cultural torna-se politicamente correto. A vantagem é que uma ideia que estaria fadada a ser esquecida pode ganhar uma sobrevida pela apropriação por um novo projeto, reconceitualizando-a frente a novos contextos. É justamente nesse sentido que o design livre se identifica com um posicionamento que tem como ponto de partida a antropofagia, com o contato bruto e saboroso da mordida no desconhecido. Segue depois com o tropicalismo, com os acordes tocados utilizando-se dos instrumentos destes que chegam até nós. Afirma os pés como a movimentação da cultura digital, meta-reciclando, digitofagizando e gambiologizando ideias com o mundo todo. Abraçado entre uma legião mutante com o Open Design, ainda assim o design livre traz um sabor diferente para quem quiser abocanhá-lo. Questão ética é central no design livre, o que distancia suas discussões do design aberto, Open Design. O design livre diz respeito a permitir que todos projetem. Design, na concepção ampla do termo, diz que todos nós já projetamos, mas quão conscientes estamos desse tipo de liberdade que temos? Não se trata apenas de disponibilizar arquivos-fontes de projetos gráficos ou modelagens 3D. Trata-se de difundir o conhecimento em design, sendo o primeiro passo a abertura do processo de design, permitindo que outras pessoas intervenham no projeto e, quem sabe, aprendam algo de útil que levarão consigo em seus próprios projetos. Se distanciando do foco do compartilhamento de arquivos abertos ou de dominar a utilização de um software ou outro, o design livre busca ultrapassar o domínio técnico das ferramentas e contextualizar o conhecimento. Saber quando utilizar uma ferramenta é tão importante quanto como utilizá-la.
Plataforma Corais.
Sei que ainda sou criança, tenho muito que aprender, mas quero ser criança quando eu crescer. Nosso mundo é um brinquedo com pecinhas para unir. Ele será todo seu se
citação de abertura, Vamos Construir, Sandy Júnior e Chitãozinho Chororó. Leitura do capítulo, Eliton Rodrigo Cavalcante.
Corais é uma plataforma para desenvolvimento de projetos de design livre. Assim como o Recife de Corais oferece infraestrutura propícia para diferentes formas de vida marinha, essa plataforma visa a proliferação de projetos colaborativos que contribuam para o bem comum. O Instituto Faber Lulins criou essa plataforma para apoiar o desenvolvimento de projetos abertos em outras organizações, sem necessariamente haver vínculos formais com o Instituto, seguindo a estratégia de inovação aberta. Essa plataforma é aberta também para os indivíduos que desejem propor novos projetos e participar dos projetos existentes. No Corais, tudo que é postado no sistema fica disponível para os participantes do projeto e também para qualquer pessoa que esteja logada no Corais, criando assim uma base de conhecimento para futuras consultas, a tão aclamada documentação exigida pelos gerentes de projetos, gerada espontaneamente com o desenvolvimento do projeto. Além disso, pessoas fora do projeto podem contribuir com comentários ou se juntar ao projeto e contribuir mais ativamente. A cada atualização no projeto, os membros do grupo recebem uma notificação por e-mail, mantendo uma dinâmica colaborativa em que todos estão a par do que está acontecendo. Ferramentas colaborativas. O Corais conta com diversas ferramentas que permitem a colaboração e o desenvolvimento de projetos remotamente. As ferramentas disponíveis para a criação de projetos atualmente são o blog, com sistema de comentários, aviso para os participantes, tarefas, to-do list, galeria de imagens, listagem de membros, sistema de votação, enquete, textos colaborativos, wiki, sugestões e questionários. Além disso, existe o painel, que é a página principal padrão dos projetos, que exibe uma descrição do projeto, e uma lista das últimas atualizações do projeto em questão. Com essas ferramentas em mão, os participantes podem fazer suas reuniões, debater questões, fomentar o projeto com informações de forma colaborativa e livre. Quanto maior a dialética, mais transparente se torna a caixa preta, permitindo a apropriação do conhecimento e a futura validação do projeto, já que todas as etapas de pesquisa e concepção estarão documentadas. O Corais captura as comunicações dentro do projeto e a torna disponível a todos, gerando uma documentação do projeto. Essa validação é importante para se mostrar o caminho percorrido para chegar àquele resultado considerado final. Quantas ideias foram deixadas de lado, quantas se juntaram e se tornaram uma só. Árvore do conhecimento. O Corais possibilita o aprendizado continuado, mesmo que o projeto que estava sendo desenvolvido tenha acabado. Através da árvore do conhecimento, que representa a descrição de metodologias design de forma colaborativa, como em um wiki, todos podem dar a sua contribuição expandindo o conhecimento para a comunidade. Ao utilizar um dos métodos da árvore em um projeto, é criado um link que adiciona o método como referência no projeto. Assim, se cria uma base de exemplos de forma orgânica para cada um dos métodos disponíveis. Pelo processo de realização de projetos no Corais ser público, o participante acaba criando uma espécie de portfólio online. É uma forma de expor seus trabalhos de forma rápida. O grande diferencial desse portfólio gerado pelos corais para os portfólios comum é que não se exibe só o resultado final, mas sim todo o processo criativo que levou àquele resultado. Assim, dando maior respaldo à pesquisa e à concepções realizadas no decorrer do trabalho, já que tudo está documentado automaticamente. E como forma de estímulo à produção, o participante ainda ganha pontos na comunidade. O X-Cards é um trabalho de método em desenvolvimento na plataforma Livre Corais. Através de um brainstorm colaborativo, os X-Cards podem ser utilizados de diferentes maneiras com a finalidade de resolver problemas de design, planejamento de projetos, em User Experience, UX, e revisão de workflow, processo de trabalho. Os UX Cards são uma ótima ferramenta para discussão e planejamento do processo em modo colaborativo. Todos podem sugerir modificações e discutir pontos importantes do processo de UX. Os UX Cards são classificados em três tipos: método, deliverable, entregáveis, e recursos. Cartas do tipo método possuem inputs e outputs. Os inputs são o que é necessário para utilizar o método escolhido. E os outputs são os resultados da utilização do método. Esses resultados podem ser entregáveis ou dados que servirão de inputs para outros métodos. Os métodos utilizam no planejamento, proporcionando uma maior segurança nas decisões, pois o uso destes gera argumentos mensuráveis, quantitativos e ou qualitativos. As cartas de deliverable são os entregáveis, resultado de uma parte do projeto tangíveis ou intangíveis, que podem ser utilizados como entrega para clientes internos ou externos. A relevância dos entregáveis está a prever qual documentação deverá ser gerada durante o processo, facilitando que o projeto se mantenha dentro do prazo pré-determinado. Já as do tipo recurso são modificadores que estão agregados ao processo em execução, como, por exemplo, tempo e pessoas. A relação entre as cartas gera uma pré-visualização das etapas de desenvolvimento, na qual é possível, por exemplo, prever quais etapas do projeto contará com menos pessoas e, por consequência, demorará mais tempo para serem realizadas. Qualquer pessoa pode participar do projeto X-Cards. Basta se registrar no site e entrar no projeto. É possível votar nas decisões de layout, sugerir novos formatos, baixar os arquivos fontes, imprimir, fazer testes e reportar para a comunidade. Quando o projeto estiver pronto para a produção, os arquivos fonte continuarão disponíveis para quem quiser imprimir na gráfica mais próxima.
Pedagogia Libertária.
Qualquer coisa de seu, por qualquer coisa de seu, querer mais longe que eu, mas o mundo foi rodando.
Citação de abertura disparada por Geraldo Vandré e Jair Rodrigues. Leitura do capítulo Edi Jungs.
Esta discussão sobre design livre surgiu no contexto das atividades pedagógicas do Instituto Faber-Ludens e se tornou mais estruturada durante a elaboração do Programa de Educação à Distância, EAD. A proposta foi utilizar o design livre como uma pedagogia. Três pontos foram considerados fundamentais: desenvolvimento da autonomia do estudante, interação com outros estudantes, desenvolvimento das capacidades e habilidades do estudante através do contato com novas ferramentas de trabalho. A autonomia parte da ideia do estudante ser mais ativo na relação de ensino-aprendizado, Trata-se do início da transação do modelo bancário de transferência de conhecimento por parte do professor ao aluno, modelo vertical, para o modelo dialético, que permite um ganho mútuo entre aluno e professor, pois quando há troca, os dois lados saem ganhando. A validade da aprendizagem está intrínseca ao ser humano, pois foi aprendendo a lidar com as intempéries do meio ambiente, se proteger, criar ferramentas, e assim com esse aprendizado o indivíduo descobriu que pode ensinar, ou seja, compartilhar com os demais as suas experiências, assim como a sociedade compartilhava consigo também seus conhecimentos. Seguindo este modelo, o aluno transforma-se em sujeito ativo e crítico do que existe ao seu redor, contribuindo para a reconstrução do conhecimento a todo momento, passando a ter uma autonomia no ensino, com todo o respeito ao professor que agora faz um papel mais de mediador do conhecimento, dialogando e polindo ideias. O trabalho dos professores também é o de estimular o aluno a desenvolver suas capacidades comunicativas, criando sua própria visão de mundo e tendo um bom relacionamento com o grupo de colegas, que será reaproveitado também nas situações de trabalho em que a criatividade expressada através do diálogo surge como uma maneira incisiva para resolver conflitos. Como diz Paulo Freire, o que os professores precisam fazer é ajudar o aluno a reconhecer-se como arquiteto de seu próprio aprendizado. Até o amadurecimento da ideia de pedagogia do design livre, houve um período com vários questionamentos a fim de assegurar a mesma qualidade de aprendizagem dos cursos presenciais. O foco da pedagogia do design livre é na questão da qualidade do aprendizado e não da qualidade do ensino. Com este foco na aprendizagem colaborativa, o desafio da educação online é menor, devido à capacidade do ser humano se relacionar mesmo na distância física. Na pedagogia do design livre, a ordem de aprendizado é uma ordem sugerida, ou seja, o aluno pode formular sua curva de aprendizado conforme sua necessidade. O aprendizado é não linear. Portanto, o aluno não fica preso a um fluxo de atividades pré-determinado, como pode-se perceber em muitos cursos de EAD, nos quais é necessário terminar uma etapa para obter acesso ao conteúdo da próxima etapa. Além da forma de avaliação dos trabalhos que consiste no envio de trabalhos para o feedback do professor, permitindo que o aluno refaça o trabalho ou questione pontos do trabalho. Nessa abordagem pedagógica, o aluno é que observa o seu próprio desenvolvimento, através da autoavaliação. O objetivo da autoavaliação não é o de perguntar coisas que o aluno não sabe, e sim o que ele sabe. Assim, ele mesmo pode gerenciar seu aprendizado. A mobilidade também é um ponto importante para a pedagogia do design livre, pois o aluno precisa ter a liberdade de o conteúdo se adaptar à sua disponibilidade de tempo, e não o contrário. Para tanto, os materiais multimídia são editados em formatos digitais que podem ser utilizados nos dispositivos móveis atuais, dando ao aluno a liberdade de aprender onde estiver e aproveitar as pequenas pausas do dia a dia para esta finalidade. No projeto final do curso é realizado um trabalho em grupo, no qual é muito importante um bom relacionamento entre os alunos, para que estes consigam se desenvolver entre eles, e não apenas a relação vertical professor-aluno. Essa interação entre os alunos é essencial para criar uma espécie de relação similar ao corredor da sala de aula, presente em cursos com encontros físicos. A criação de um espaço onde os alunos podem se comparar, compartilhar conhecimento sem a mediação do professor. Para a realização desse projeto final, foi proposto aos alunos a utilização da plataforma Corais. O nivelamento do aluno na educação, não sendo mais apenas um ouvinte, mas participando ativamente da construção do seu conhecimento, é uma ruptura que estamos propondo no modelo de EAD da pedagogia do design livre, independente da tecnologia utilizada. O modelo de educação à distância em si já é um desafio, o de superar as barreiras geográficas e conseguir criar laços de cooperação entre alunos e professores. A utilização da tecnologia aplicada à educação necessita de uma filosofia de aprendizagem, que garanta aos estudantes uma efetiva interação com os colegas, dando oportunidade para o desenvolvimento de projetos colaborativos independente dos aspectos culturais de cada indivíduo e estimulando a construção de conhecimento livre. O objetivo da pedagogia do design livre é o de propor um modelo de educação mais horizontal, de troca de experiências. A iniciativa de o conhecimento ser construído de forma colaborativa, com a autonomia de o aluno poder realizar suas atividades com maior liberdade, mas mesmo assim mantendo a presença do professor em uma permanência maior do que a nos cursos presenciais. O estudante se torna o responsável pelo seu próprio aprendizado. Pode decidir quais áreas do curso ele vai querer se aprofundar e quais ele apenas olhará rapidamente. O professor não precisa ficar cobrando que o aluno siga à risca o currículo proposto, mas sim auxiliar este aluno na sua busca pelo conhecimento. Música.
Design em Rede.
A livre expressão é o que constrói uma nação, independentemente da moeda e sua cotação.
Deixa eu falar, filha da puta! Expressão!
Citação de abertura, Deixa eu falar, Raimundos. Leitura do capítulo, Frederic Van Amstel. Designs são rascunhos, esboços, ilustrações. Designs são instruções, modelos, protótipos. Design é a solução, produto, serviço, ou benefício gerado por eles para as pessoas. Design são os aspectos estéticos da solução. Design é o processo de busca da solução para um problema. Design é o conhecimento sobre processos e produtos. Design é a faculdade humana de interagir com o ambiente e com os objetos que nos cercam, interferindo e transformando o nosso entorno. Design é... Dependendo da definição escolhida para trabalhar com design, serão focalizados certos aspectos e outros deixados de lado. O design se torna um instrumento para atingir objetivos, mas perde-se uma noção inclusiva, variada e difusa, em favor de algo específico e estático, que pode ser melhor compreendido e, em última análise, comprado e vendido. Neste livro, queremos recuperar a multiplicidade do design perdida na instrumentalização e especialização de áreas. Queremos trazer de volta a esperança de que design é algo grandioso, capaz de transformar o mundo em um lugar melhor. Mas o que seria este mundo melhor? Um mundo cheio de objetos que trazem conforto aos poucos às custas de recursos naturais não renováveis? Ao preço do trabalho de quem? Tornar comuns e acessíveis coisas iguais, etéreas e impessoais? É chegada a hora de repensar o que o design tem a oferecer ao mundo. São as malhas viárias entulhadas de carros? As fábricas de quinquilharias em países distantes? Quartos lotados de brinquedos de plástico que levarão milênios para se decompor na natureza? Problemas capciosos, wicked problems, como estes, não podem mais ser tratados apenas como efeitos colaterais lamentáveis. O que parece acontecer por acaso foi projetado. Existem projetos dentro de projetos. Existem projetos de trabalho, projetos de vida, projetos de sociedade. O projeto está atrelado ao outro. O limite de um projeto é um outro projeto. A finalidade de tudo isso. Quem define esses projetos? Embora o projeto aparentemente aconteça na mão de especialistas, esses não trabalham sozinhos. O especialista tem que lidar com uma série de interessados no projeto. Os chamados stakeholders, que embora não ponham a mão na massa, participam ativamente da definição de valores do projeto. Os stakeholders, por sua vez, não estão defendendo uma posição estritamente individual, mas uma posição que representa intenções dos grupos de que fazem parte, de sua classe social e sistemas econômicos, de sua cultura. Se considerarmos que todas essas entidades afetam o projeto, então podemos perceber um projeto coletivo. Eu e você. Nós. Conectados. Um projeto onde os especialistas são apenas nós de uma rede. Porém, nós que concentramos uma quantidade de conexões que permite uma acessibilidade a outros muito maior e uma consequente amplitude maior de possibilidades. Este modelo de concentração funciona enquanto as redes têm recursos escassos e demandas administráveis. Além de ser variada, dinâmica e emergente, a demanda por design no mundo é maior do que alguns especialistas no assunto possam dar conta. Quando a demanda aumenta, diversifica e os resultados tornam-se mais acessíveis, o modelo de concentração torna-se lento demais para a rede. Os nós especialistas acabam impedindo que a rede crie novas conexões e a rede busca a expansão por caminhos alternativos. Citação: O profissionalismo funde o indivíduo em padrões de total acomodação ambiental. O amadorismo procura o desenvolvimento da consciência crítica das regras básicas da sociedade. O amador pode se dar ao luxo de perder. O profissional tende a classificar e especializar, a aceitar sem crítica as regras básicas da sociedade. As regras básicas da sociedade são fornecidas pela reação de massa de seus colegas, servindo como meio ambiente penetrante do qual ele extrai sua satisfação sem dele ter consciência. O especialista é um homem que fica parado. Citação de Marshall McLuhan. Hoje, nós estamos vivendo um momento de franca expansão de todos os tipos de redes. Não são apenas as redes de computadores que se expandem, mas principalmente as redes sociais. As redes que permitem que as pessoas façam algo no mundo. Um simples ato de escovar o dente depende de uma confluência de muitas redes. Distribuição de água, distribuição de pasta e escova de dentes, coleta e transformação de materiais para escova, fabricação de ingredientes para pasta de dente, conhecimentos relacionados à saúde bucal, hábitos sociais. Se uma conexão dessa rede não existe, o ato não ocorre. Quando novas conexões são feitas, novos atos são possíveis. A tendência é aumentar, não diminuir, a complexidade da ação. O sujeito terá sempre mais opções a considerar, mais objetos a interagir, mais conexões a criar e manter. A disponibilidade de opções é celebrada como uma conquista de uma liberdade. Quanto maior a quantidade de opções à disposição, maior a liberdade. Porém, também aumenta a possibilidade de perplexidade, ou seja, a incapacidade de se tomar uma decisão frente a tantas alternativas. A quantidade dá a impressão de que todas as possibilidades já foram consideradas e que outras opções não são possíveis. Esta suposta liberdade de escolha é um engodo, pois o sujeito não constrói as suas opções. Citação. Tem-se a conceber a liberdade e a individualidade como um status, como um estado. Crê-se que um homem é livre quando vive sob condições que lhe permitem a decisão livre. Mas só é livre quando realiza, quando se produz a sua liberdade nas mais livres das sociedades, ainda haverão escravos entre os homens, enquanto os homens compreendam a liberdade como uma vestimenta, e não como concretização, como implementação, como projeto. Citação de Otle Eicher. A liberdade que estamos discutindo no Design Livre é a liberdade de projeto, a liberdade que qualquer ser humano tem de conspirar pela sua liberdade, de redefinir sua realidade através do artifício, de se reconhecer como agente e não só como observador da cultura material. Acreditamos que o design sempre foi livre. Esta possibilidade sempre existiu. Porém, hoje ela se torna tão crucial para os rumos da sociedade que desejamos enfatizá-la por este nome, Design Livre. Por Design Livre, entendemos a necessidade de repensar o design frente às transformações dos sistemas de produção e consumo ocorridas recentemente pela disseminação de ideologias liberais e tecnologias da informação. Como pensar uma prática de design que dê conta dessa multiplicidade de abordagens, técnicas, métodos, ferramentas, conhecimentos, valores, culturas que interpelam os projetos contemporâneos? Inspirados nas liberdades fundamentais do software livre, propomos as seguintes liberdades para o design livre. A liberdade de aprender a usar, independente de um uso proposto ou esperado no projeto aberto que for consultado. A liberdade de estudar e reproduzir o processo que gerou o produto, consultar a documentação das decisões de design, os arquivos-fonte. A liberdade de colaborar com o processo, inclusive modificando o mesmo. alterar qualquer parte de um processo. A liberdade de aprender a fazer e produzir e reproduzir. Moqueca de Libre Design.
Aqui somos mestiços, mulatos, capuzes, patos, mamelucos, sararás, crioulos, guaranicês e judarabês. Oriento Pis, Oriento Pis.
Citação de abertura, Inclassificáveis, de Arnaldo Antunes. Leitura do capítulo, Mary Ann Michele, da Silva Francisco.
Resumindo. O design livre é um vatapá da praxis, sarapatel de ideologia, arroz carreteiro com valor agregado. É uma linguiça apetitosa, daquela cheia de coisas que você nem quer saber de onde vieram. Design livre é fazer design com farofa, omelete de rizoma. Pega tudo o que você tem na geladeira e joga numa panela. O material do design livre não é interação. Nem o digital ou a colaboração. Nada disso. O nosso material de trabalho estão em potinhos Tupperware que estavam guardados bem lá no fundo, junto daquele feijão num pote de sorvete. Quer dizer então que vocês, ao invés de dar o peixe, vocês ensinam a pescar? Não, a gente não ensina a pescar. A gente mostra que dá para ser vegetariano. Ter a opção de ação, estar consciente do que se está comendo. A origem da comida. O design livre não é a moqueca, mas sim o ato de fazer a moqueca. Então, não exagera no sal.
Somos o que somos, somos o que somos. Inclassificáveis, inclassificáveis.
Sobre o Instituto Faber-Ludens.
Mas quem sofre sempre tem que procurar. Pelo menos vir achar razão para viver. Na vida algum motivo pra sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Citação de abertura, Azul da Cor do Mar, por Tim Maia. Leitura do capítulo, René de Paula Júnior.
O Instituto Faber-Ludens de Design de Interação é uma entidade sem fins lucrativos que promove o desenvolvimento do design e da tecnologia no Brasil através da integração entre mercado e academia desde 2007. O Instituto é formado por uma equipe multidisciplinar comprometida com a transformação da sociedade em nível nacional e global. Por se tratar de uma área carente em pesquisa e formação e de alta demanda pela população brasileira, o Instituto tem como foco tecnologias de comunicação. Entendemos tecnologias de comunicação todo artefato utilizado para dar suporte à interação entre pessoas, tais como telefones celulares, jogos, websites, softwares sociais, instalações artísticas e etc. Preocupados em desenvolver metodologias de design adequadas para a realidade brasileira, buscamos em nossa cultura características que poderiam gerar inovação. Três conceitos-chave para o nosso modo de trabalho: jeitinho brasileiro, gambiarra e humor. Acreditamos que a capacidade do brasileiro em adaptar-se a situações adversas, de conseguir rir da desgraça e bolar soluções improvisadas poderiam ser, ao invés de estigma, inovação. Para nós, a tecnologia é um meio, não um fim. Queremos com ela imaginar uma sociedade mais justa e divertida, que ofereça oportunidades para o desenvolvimento dos indivíduos e dos coletivos sem discriminação. Fazemos isso através de quatro processos. A. Observação das relações sociais numa determinada situação. B. Interpretação cultural. C. Prototipação low-tech de novas tecnologias. e D, publicação de todo o conhecimento gerado nos processos anteriores. Esse último tem especial importância, pois garante que os projetos tenham impacto social, mesmo que não sejam implementados. Através de nosso website, milhares de pessoas estão aprendendo design de interação com os relatos de nossos projetos e a base de conhecimento que se forma a partir deles. Os projetos de pesquisa desenvolvidos pelo Instituto Faber-Ludens utilizam a plataforma livre Drupal para sua organização interna. A colaboração é aberta a qualquer interessado através do website faberludens.com.br. Durante e após o desenvolvimento do projeto, as discussões ficam todas disponíveis para consulta e licenciadas por Creative Commons. Isso significa que um visitante do website pode continuar o projeto em outro contexto, copiando elementos ou reproduzindo o próprio processo de desenvolvimento. Chamamos nossa abordagem de design livre, um design que é livre para aprender, usar, copiar, transformar e subverter. Acreditamos que design é o conhecimento-chave para o desenvolvimento social no século XXI e este conhecimento não pode se restringir a acadêmicos e profissionais especializados. O design deve ser livre para tudo e para todos.
Na vida algum motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul, azul da cor do mar.
Colaboraram com este livro. Citação de abertura, Canibal, de Ivete Sangalo. Edição de áudio e apresentação, Frederic Van Amstel. Sonoplastia, Rodrigo Gonzato. Participaram diretamente da redação, Frederic Van Amstel, Rodrigo Freze Gonzato, Edide Ungues, Renato Costa, Drica Veloso, Carla da Cruz Costa, Pedro Marins, Rafael Juliano, Vinícius Chuves, Franco Fuchs, Gonçalo Ferraz e Augusto Ruckert. Doaram as suas vozes para o audiolivro: Eliton Rodrigo Cavalcante, Daniela Thielmi, Luiz Felipe dos Santos, Rodrigo Gonzato, Ana Laura Gomes, Mônica Possel, Gonçalo Ferraz, Edi Jungues, Frederic Van Amstel, Marianne Michele da Silva Francisco, René de Paula Júnior. E por fim, colaboração especial de Thiago Bussic, o desenvolvedor do aplicativo de customização da capa do livro Design Livre. Se você conhece alguém que comprou o livro impresso do Design Livre e gostaria de dar uma capa de presente para essa pessoa, acesse já designlivre.faberludens.com.br e utilize o aplicativo de customização de capa para enviar ao seu amigo um desenho único. Você também pode utilizar este website para deixar os seus comentários, críticas, sugestões e qualquer outro tipo de reflexão que você tenha a partir do livro. Participe e colabore da nossa comunidade de design livre online, corais.org. Faça parte deste movimento. Faça você também o seu design livre.